So much that I hate you. Now it's so hard to blame you. Cause you're so damn beautiful. Os australianos 5 Seconds of Summer, aqui com Easier. Está na hora, 16 minutos para as 10 da manhã. Connosco já temos Jorge Pires para mais uma edição da Rua de Livros. Jorge, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Marisbão, e bom dia a todos os que nos ouvem.
Jorge, e hoje que trazes para nós?
Olha, eu hoje trago um livro que tem a ver com todos os que falam e com todos os que ouvem e com todos os que escrevem. Ou mesmo que não escrevam, apenas falem. Tem a ver com os erros que nós damos quando falamos. Não há nenhuma pessoa no mundo que não dê erros quando fala. Mais tarde ou mais cedo, quer dizer, não há ninguém perfeito, portanto, acabamos sempre por dar erros. A mim, até me costumam dizer, e eu sei que sim, que às vezes até sou um bocadinho trapalhão a falar. E por isso eu até gosto mais de escrever, em que a gente quando escreve reflete e dá menos erros, do que a falar, que às vezes atrapalha-me um pouco e também sou um bocadinho disléxico.
Também eu, as galinadas na gramática, o comer sílabas, tão chato.
Por exemplo, temos um caso flagrante, que é o nosso primeiro-ministro, o António Costa, come muitas sílabas. Ele chega a dizer, em vez de profissional, profissional. Às vezes as pessoas até acreditam
vale
um bocado disso.
Estamos a ver, não é?
Exatamente. Pronto, mas agora, hoje vou falar de um livro que é... não é bem isto que esta introdução é para contradizê-la, que é quando as pessoas veem erros naquilo que não são erros. Isto é, quando, há certas pessoas, quando nós dizemos alguma coisa que até está correta, costumam dizer, não, isso está errado. Isto é, aqueles, os hipercríticos que veem erro em tudo que não é erro. E este livro chama-se Dicionário dos Erros Falsos e Mitos do Português. Portanto, é um elenco de... Não é bem um dicionário, é mais um conjunto de crónicas sobre supostos erros que às vezes as pessoas apontam, mas que na realidade não são erros. Se calhar o mais conhecido, é quando a gente chega a um café e diz, queria um café. E o empregado, alguém, o quê? Queria? Já não quer. Nunca sei de estar um dia.
E o agente? A gente é da polícia.
Exatamente, esse é o outro erro. Dizer, a gente é da polícia. Não é erro. Quem diz, a gente é da polícia, como se nós, ao dizermos, a gente vai, não estamos a dizer errado quando dizemos a gente vai. Se dissermos a gente vamos, aí já há uma discordância entre o sujeito e o verbo, tudo bem. Mas se nós dissermos a gente vai, é perfeitamente legítimo, não é tão confundível como possamos pensar com o agente da polícia. Esse também é um dos casos, que um dos tais falsos erros que o Marco Neves fala. Mas um deles, de facto, é aquele de queria um café. O que queria, já não quer. Como se o queria do passado não tivesse sentido para pedir. E já vamos ver o que é que significa pedir algo no imperfeito do indicativo. Portanto, o Marco Neves, que é um professor e tradutor e linguista e autor de livros sobre escritores portugueses como José Cardoso Pires e o Leitor Desassossegado, tem uma coluna, penso que é no jornal Correio da Manhã, e tem um blog chamado Certas Palavras, e já tem escrito vários livros sobre a língua portuguesa. 12 Segredos da Língua Portuguesa, A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa, portanto são dois dos títulos que ele escreveu sobre o português. Então, neste livro, que se lê muito facilmente, porque são artigos pequenos, com duas ou três páginas, ele elenca os falsos erros do português, da língua portuguesa. E para percebermos o que é um falso erro, ou um erro falso, ele diz assim, os erros falsos são construções ou palavras que muitos falantes usam de forma sistemática e natural, e mesmo assim são condenadas por uma minoria de falantes com base em justificações que pouco têm a ver com o funcionamento real da língua. Isto que anda nas redes sociais, então presta-se a ser criticado por tudo e mais alguma coisa, às vezes inclusive por estes erros falsos destes supostos erros da língua portuguesa. Os erros falsos podem também ser chamados de hipercorreções. As hipercorreções aparecem, em geral, por desconhecimento do funcionamento da língua e também por razões de insegurança linguística. Isto é, os inseguros às vezes tendem mais a criticar os que falam e que escrevem. Então, exemplos de erros falsos. O tal agente vai, a gente fez, não é, é um erro falso, podemos dizer, e está consagrado, etc, etc. Outro caso que ele fala aqui, talvez de vez em quando aconteça aqui na Terra Nova, quando há relatos de futebol, quando um jornalista diz acabou de terminar. Algumas pessoas dizem, então, mas acabou e terminar não é a mesma coisa, isso não é redundância. Não, de facto, uma coisa é terminou naquele momento, outra coisa é acabou de terminar. Quer dizer, há uma...
Acabou de acontecer aquele facto, não é?
Exatamente, exatamente. E isso, em termos, por exemplo, no caso de um relato, que a coisa é ao segundo, faz todo sentido dizer.
Eu estou a lembrar-me, Jorge, desculpa interromper-te, mas estou a lembrar-me de uma entrevista que fiz já aqui na Terra Nova e o entrevistado corrigiu duas vezes o meu português e eu fiquei tão aflita, que foi uma entrevista horrível porque eu depois fiquei com um imenso medo de voltar a abrir a boca.
Pois, é, exato, se calhar eu não sei quem seria o entrevistado, mas estás a gerar um hipercorretor daquelas pessoas que... uma das maneiras de ser hipercorretor ele explica aqui esse mecanismo, é, por exemplo, nós olharmos aos significados das palavras, ao significado de cada palavra isoladamente, sem perceber que existem aquilo que nós chamamos as expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas, que são, portanto, uma expressão com várias palavras, nós não podemos analisá-la cortando a expressão ao meio e analisando por um lado um e por outro lado outro. O caso célebre é fazer a barba. Ah, e tal... Os homens é que fazem a barba e tu não vais fazer a barba, tu vais é desfazê-la. Mas não, a expressão correta de facto é fazer a barba, está consagrada, muitos escritores escreveram isso. É como a mesma coisa que nós dizemos fazer a cama. Também é uma, eu não vou fazer a cama, montar a cama. Esse tipo de expressões idiomáticas são perfeitamente consagradas, mas quando nós somos hipercorretivos, hipercorretores, conseguimos encontrar erros nesse tipo de expressão. Como por exemplo, beijinhos grandes. Ou o meu filhinho está um matulão. Quer dizer, as pessoas pensam, isso é uma contradição, chamar filhinho, chamar um galãozinho. Um galão parece que é grande, mas a língua funciona assim, não são contradições. Beijinhos grandes não são beijões, é diferente de beijões. Portanto, mas os hipercorretores tendem a ver estas pequeninas nuances e coisas próprias da língua e tendem a corrigi-las. E por isso este dicionário de erros falsos, portanto, pega nesses casos todos e analisa-os. Inclusive, deu-me informação sobre alguns que eu nem sabia que existiam. Por exemplo, quando uma pessoa diz copo d'água, há alguns hipercorretores que criticam. Não, o copo não é de água, é um copo com água. Como se uma pessoa também dissesse caminhão de areia ou mil e uma situações. Portanto, o de tem esse sentido. Não é o copo que é feito de água, mas é um copo de água. Portanto, isto está mais do que consagrado. Outra situação que eu não sabia que as pessoas criticavam, e isto passa-se muito às vezes nas redes sociais no blog dele, porque ele escreve sobre isso, é na contração de um. Por exemplo, de um. E de facto reparei que cada vez mais as pessoas ao escreverem tenho medo de um ou sou o pai de um, há tendência para separar o de e o um. Mas se nós dissermos sou pai de um filho, está perfeitamente correto. Mas pelos vistos há pessoas a criticar quando se escreve o de mais um, portanto a contração da preposição de mais o artigo indefinido um, seguido. Mas isso está mais do que consagrado, até é o exemplo que ele dá, até existe aquele romance do Camilo, que já falámos aqui há tempos, A Queda de um Anjo. Dum está escrito assim, não é A Queda de um Anjo. Mas, pelos vistos, há um movimento de pessoas que criticam essas contrações. Outro exemplo, e para terminar...
Ainda temos tempo.
Pronto, o livro tem-se estes casos, que tem piada, e depois ele explica historicamente, explica com fundamento porque é que estes supostos erros não são erros. Por exemplo, estou-me a lembrar que há tempos tive uma discussão com um amigo que eu dizia que tinha lá na minha loja dicionários de espanhol. E ele disse, não, isto não é um dicionário de espanhol, isto é um dicionário de castelhano. Porque o espanhol, a Espanha tem várias línguas, e houve uma discussão imensa sobre isso. E então, no fundo, o que explico, esse caso vem aqui relatado, porque é uma discussão comum, e no fundo o que ele diz neste caso é que ambas as opções são possíveis. Eu tanto posso dizer que no vizinho, no país vizinho, se fala espanhol como se fala castelhano. Se eu for para o México, onde toda a gente fala a língua do país vizinho, ninguém diz que fala castelhano, todos dizem que falam espanhol. Ou nos Estados Unidos, onde a língua de Cervantes é a segunda mais falada, toda a gente diz que fala espanhol, ninguém diz que fala castelhano. Em Espanha, por exemplo, os galegos ou os catalães, muitas vezes não podem ouvir dizer que falam espanhol. Eles dizem que falam castelhano. Porquê? Porque remetem, por causa das divisões internas, das regiões, portanto, não, preferem dizer que estão a falar uma língua de Castela e não da Espanha toda ou não da sua região em que vivem. E depois, agora nós perguntamos, e a Academia Espanhola, de Língua Espanhola, que reflete sobre isto, diz que as duas são possíveis, mas prefere dizer que é espanhol. Portanto, os dicionários que eu tenho, que são português-espanhol, estão corretos. E aquela pessoa que discute comigo sobre isso também está correta, não está incorreta, porque ambas as opções são possíveis. Pronto. É um livro que se lê bem, que se lê com facilidade, que se lê com diversão. Há aqui alguns erros que eu não conhecia e passei a saber, às vezes até dá vontade de os dar e de ser o tal hipercrítico usando-os. Quando alguém pede um copo de água, o que é que és um copo de água? Eu não tenho aqui copos de água, só tenho copos com água, os copos são todos de vidro. Portanto, isso é um erro, mas a gente depois pode gozar, pode brincar com isso, mas convém estarmos atentos porque às vezes... perante um crítico não estamos a dar erros quando falamos usando determinada expressão ou em determinado contexto, e este livro é interessante porque nos ajuda a esclarecer esses aspectos. E pronto, se agora não te importas, eu ia-me embora.
Oh, por acaso importa-me um bocadinho.
Pronto, agora, eu disse eu ia-me embora e não vou-me embora porque, e voltamos àquela do queria um café, porque isto está perfeitamente consagrado. Chama-se isto o imperfeito de cortesia. Quando uma pessoa diz queria um café, não está a dizer que, queria, mas já não quero. Portanto, queria, com o sentido de ainda quero.
Não está a demandar, isso. Não é?
Exatamente. Chama-se aí, está consagrado, a expressão é imperfeito de cortesia. Quando as pessoas querem ser simpáticas, não falam diretamente e polidas, digamos assim, não dizem, quero um café. Não, eu queria, se faz favor, é um sentido de
poder, não é? Exatamente. Não tem que ser já.
Exatamente, é isso. Chama-se isto o imperfeito de cortesia. E por isso agora... Eu ia mesmo embora e para cá estaremos.
Que convidados tão especiais que nós temos na Terra Nova. É de facto um gosto, depois da aula de História e Saúde com o Dr. Luís Sancho, agora português, a nossa gramática, a nossa língua, com o Jorge Pires, e daqui a pouco vamos falar de educação. Jorge, olha,
pronto,
se tens mesmo de ir...
tem que ser, se
o livro, desculpa, chama-se...
Chama-se Dicionário de Erros Falsos, portanto, supostos erros, estou agora a comentar, e Mitos do Português, de Marcos Neves, na editora Guerra e Paz. É um livro recente, de 2018, está por aí nas livrarias, ainda é fácil de encontrar, é fácil de ler e acho que é divertido para quem gosta da língua portuguesa e para conhecer um bocadinho mais a língua que nós falamos.
E é um gosto ter-te connosco. Muito obrigada, mais uma vez, boa semana e até 2 a 8.
Até 2 a 8.
Nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci no mundo.